Rádio Gazeta M 890, entrevista. Um bate-papo bem bacana pra gente trazer agora aqui na nossa programação. A Yasmin, inclusive, traz algumas informações bem legais. Inclusive, um bate-papo de alguém da nossa casa.
Exato. Não é? A gente vai bater um papo bem legal agora com o Gilberto Faria, que ele é professor aqui da Casper Libero. E ele tem uma formação em design digital. É isso mesmo, Gilberto? Como é que tá?
Bom dia, Yasmin. Bom dia, Guilherme. Sim, eu tenho formação em design digital, né? E logo depois que terminei a formação é que começou a vir os cursos de games, né? Mas o meu mestrado foi especializado em jogos.
Legal, então a gente vai conversar um pouco do trabalho do Gilberto Faria, que é designer de games, e ele fala um pouco da trajetória dele também. A gente tem algumas perguntas para começar. A Gil vai começar com a gente aqui.
Oi, Gilberto, tudo bem?
Tudo.
O que te levou a fazer design digital? E como você resolveu levar isso especificamente para o mundo dos jogos?
Então, como na época ainda não tinha design de jogos, sou meio velho, né? Eu queria fazer algo que fosse o mais próximo possível, né? Na época eu não sabia da importância da programação, né? Eu me identificava mais com a parte das artes, mais na parte visual. Então, resolvi, dentro do curso de design digital que se fazia na época, eu tentei direcionar o máximo para a área de jogos. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso foi um jogo.
Muito bacana. Então, e aí a gente queria saber também, Gilberto, que você falou que não tinha, né, na sua época, você realmente presenciou o surgimento da primeira graduação de jogos em São Paulo. E aí eu queria saber, antes dessa especialização, como que era possível se tornar um designer de games, então?
Bom, dá para resumir uma palavra, internet. Tudo que você queria fazer, todas as informações, você ia online, conseguia atrás de fóruns, e conseguia obter informação sobre tipos de engines, sobre melhores programas para fazer pixel art, melhores programas para fazer 3D, a gente conseguiu tudo ali. A base da programação até tive um pouco dentro do ambiente acadêmico, mas todo o resto, todo o ambiente online a gente conseguiu, né? No caso eu, mais três pessoas que fizemos jogos na época do ambiente da graduação, nós conseguimos boa parte online, né? A gente teve parte. Tipo, na época não tinha uma engine tão famosa como a Unity, Unreal, né? E a gente pegou uma engine russa, chamada NeoAxis, na época. E a gente teve que ficar lá no fórum russo e se virar pra poder construir o nosso primeiro jogo.
Legal.
Bacana. Luca?
O Luca tem mais uma pergunta pra gente. Oi, professor. Saudade das aulas de segunda.
Olá.
Então, sua área de design de games é mais direcionada para jogos mobile e jogos para computador, jogos de web. E a gente queria saber como que é a diferença entre fazer um jogo para mobile para um jogo de console. A diferença tanto na produção e tudo mais.
Sim, na época eu trabalhava em empresa de jogos, né, aqui em São Paulo. Eu trabalhei mais na área de mobile, né, fazendo toda a parte de interface de aplicativo e adaptação dos jogos de computador para mobile. E você tem que pensar muito na questão da usabilidade, né, da interface em relação a... Não tem botões necessariamente, você tem que simular os botões na tela. Então, muda toda a parte de quanto de tela vai ser visualizado e quanto você vai ter que gastar daquela tela, disponibilizar seus elementos para que a pessoa possa interagir com os comandos de toque, né. Então, você tem que pensar totalmente essa questão de interface e como interagir, né? Tanto que hoje a gente vê um reflexo que a gente está numa geração que já está crescendo muito mais habituada com esses comandos de toque e elas conseguem vencer pessoas que estão com controle normal, clássico, que a gente vê no jogo Fortnite, né? Muita criança no tablet consegue vencer o cara que está com o controle clássico, que teoricamente tem mais agilidade, tem mais facilidade de mexer, né?
Muito legal aí, Gilberto Faria, professor da Casper Libero, contando um pouquinho pra gente da experiência dele. Tem mais pergunta, não tem não, Su?
Tem. A gente queria saber também, Gilberto, atualmente você acha que as oportunidades na área de design estão mais abrangentes? Assim, tipo, a concorrência, no caso, agora acho que talvez seja maior, né? Porque muita gente agora consegue ter o acesso à internet, como você falou também, não só ao curso, mas à internet. Então, você acha que é um cenário de muita concorrência ou você vê como um incentivo?
Eu vejo mais como incentivo, né? Você não precisa se limitar só ao campo que você está no estado físico, né? Em relação a, vamos procurar empresas em São Paulo ou no Rio e por aí vai. Não, você pode prestar serviços fora, através da internet, né? Para que você faça arte de um jogo que está sendo feito boa parte no Canadá, ou que está sendo feito no Japão e por aí vai. Você tem essa multiplicidade de áreas que você pode atuar, não só onde você mora, mas em qualquer lugar do mundo. Então, eu vejo com bons olhos ainda. Você tem mais concorrência, né? No Steam você vê que sai mais de 100 jogos por dia, então a concorrência aumentou muito, né, em relação à quantidade de produtos no mercado, mas você ainda consegue ter uma boa atuação por outras vias, não só o Steam. Nós temos outras lojas como itch.io, né, a loja da Epic está crescendo bastante ultimamente, né? Então, sempre quando o mercado está meio estagnado, está muito cheio, que nem foi o caso do Steam, a bolha do Steam, né, a gente começa a achar outras alternativas, outras vias. Então, tem como se virar assim.
Bacana, muito, muito boa a sua resposta. Ju, então, a gente viu que você recebeu os prêmios Jogo Especial e Melhor Jogo PC. Conta um pouco de como foi essa experiência, como você se sentiu e tudo mais.
Ah, foi bem legal, né? No caso foi do SB Games, um dos eventos mais antigos de jogos que a gente tem aqui no Brasil, mais voltado para a área acadêmica, mas ele sempre vai incorporando boa parte da indústria cada ano, né? E na época foi no SB Games do Rio, 2009, né? E o jogo que eu tinha feito na graduação, Idol, ele, consequentemente, a gente mandou ele para concorrer nessa edição da SB Games e a gente acabou ganhando o jogo pela escolha da audiência, né? E foi bem legal, abriu muitas portas, né? Tanto para todo o pessoal do grupo, tanto quanto para a faculdade, que ajudou a dar uma visibilidade, na, no caso era a PUC, né? Que ela, a partir disso, ela teve um olhar mais atento ao campo dos jogos. E ela teve o curso de criação de jogos logo em seguida, né? Então, foi incrível. Foi uma experiência muito, muito boa, muito que ajudou muito na minha carreira.
Bacana. Agora o Luca traz a nossa última pergunta. Você traz a saideira pra gente, Luca?
Claro que sim. Vimos que você cria design de jogos para empresas de soluções criativas. O que são essas empresas e como funciona esse processo de criação?
Na época que a gente... Teve uma época que eu trabalhei com desenvolver jogos advertising, né, para você fazer jogos para empresas, jogos para... Que tem duas áreas de atuação. Você pode fazer um jogo para divulgar alguma marca, né, para você pegar, por exemplo, um tipo de refrigerante, qualquer coisa, e dentro do site, dentro de um aplicativo, você fazer algum tipo de interação com o seu público para que crie engajamento da marca. E também temos os jogos empresariais, dentro de ambiente de empresas, que a gente chama de serious games, que são jogos que você faz para treinar os seus funcionários ou para fazer algum tipo de campanha interna da empresa. Então, são atuações que são um pouco distantes do mercado, mas que usam todas as mecânicas que a gente vê nos outros jogos mais populares, mas dentro de um viés específico, né? Ensinar algo aos funcionários, trazer algo em relação à marca, alguma vantagem nova, alguma característica nova da marca em relação ao seu consumidor. Né? É uma outra área, é uma área que, para quem está trabalhando aqui no Brasil e que quer entrar numa empresa, tem mais oportunidades do que empresas de jogos mais comerciais, né? Jogos para consoles, mobile, né? Então, essas áreas de serious games, jogos empresariais, jogos para treinar pessoas, ela tem muito viés. As pessoas podem investir muito que com certeza vão ter um grande retorno.
Olha, muito legal conhecer o trabalho do Gilberto aqui com a gente hoje. Obrigado pela participação, antes de mais nada, né? E parabéns também pela tua trajetória, viu, Gilberto?
Muito obrigada pela participação, professor Gilberto. É muito interessante ficar sabendo dessa sua outra formação fora da sala de aula também.
Legal, obrigado eu pelo convite, pessoal.
Aí, um pouquinho de design de games pra você na nossa programação.
Sala 890.